Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Eu acho que antes, no começo, era muito mais. Hoje em dia, eu não sei se hoje em dia eles me respeitam mais, porque eu tenho mais anos de mercado agora, já estou há 7 anos no mercado. Eu não sei se é isso, mas eles pararam de me perturbar um pouco. Então eu fico feliz. Eu acho que a última vez foi no ano passado que eu tuitei, porque você sabe que eu vivo no Twitter, né? Falando merda.
Sim, eu tô lá também, eu tô quieto, mas eu tô lá.
E eu tuitei no Dia do Orgulho Nerd. Eu tuitei assim, Dia do Orgulho Nerd, por que que eu teria orgulho disso? E aí, o meu chefe da Social Comics receberam e-mails, né, com print desse Twitter, como se meus chefes não me seguissem no Twitter, que eles me seguem.
Denúncia.
Umas pessoas falando, um chat, né, falando que, olha só, que a editora de vocês está desdenhando do público de vocês, dos nerds, etc. E eu, tipo, ainda bem que isso não foi pra frente, meus chefes só falaram, eu preciso me preocupar com isso. Eu falei, não, eles falaram, então, beleza, foi isso. Mas, assim, é bem menor hoje em dia o número de pessoas que me incomodam. Sabe? É bem menor. Ou então, às vezes, é algum hate, assim, tipo, mandando anônimo em algum lugar, etc. Porque não tem coragem de falar na minha cara. Porque nunca ninguém me parou num evento pra falar essas coisas na minha cara. Não, não falaram. Porque não tem coragem, né? Mas lógico, na internet, né? Todo mundo é machão. E fica fácil.
Nossa, cara. Nem fale, cara. Que é um poço, né? É um negócio. Meu, e o pior é que o que eu fico pensando é como aparece treta, né? Como aparece fofoquinha, né?
Toda semana. O mundo dos quadrinhos não tem tédio. Não tem tédio pra gente.
Não tem tédio. Sempre tem alguma coisa. E o pior é que daí dá vontade de. Porque é fofoca, né? Fofoca, todo mundo quer saber a fofoca inteira, né? Você não quer ficar pela metade. Mas, puta, também dá medo de perguntar, de entrar alguma coisa ali, daí sobrar rebosteio pra gente também, né? Assim, cara. É um negócio assim que é meio.
Nossa. Eu nem tenho Twitter. Eu não uso mais o Facebook.
Você é uma pessoa feliz na sua vida. Você é uma pessoa feliz.
Cara, eu não tenho mais nada disso aí. Eu desisti de tudo dessas redes sociais. Eu uso o Instagram quando eu tô esperando alguma coisa, sabe? Tipo, você tá esperando alguém, daí eu uso o Instagram lá. Mas eu saí de tudo e não me faz a menor falta. Quando eu tenho um tempinho, eu leio um gibi do Fantasma, que é bem legal.
Não, mas é engraçado esse lance todo de pegarem muito no meu pé, por exemplo, no começo. Porque eu me questionava muito exatamente sobre isso que a gente conversou um pouquinho lá no começo do vídeo aqui, que eu não conhecia muito do quadrinho, eu caí de paraquedas nesse mundo e tive que aprender. Então, o que que eu fiz? Eu fui estudar sobre isso. Então, eu fiz milhares de cursos sobre quadrinhos, sobre edição de quadrinhos, sobre tradução de quadrinhos. Eu fiquei 3 anos, assim, na minha vida, só fazendo curso, só estudando, li vários livros teóricos de quadrinhos. Eu fui ler as sagas dos super-heróis mais... as mais famosas e tal. Eu fui fazer a minha tarefa de casa. E, no decorrer disso, eu fui me apaixonando pelos quadrinhos também. Então...
Que legal.
Mas com frescor, né?
Exato. E era legal eu pegar os X-Men e falar, caraca, eu fiquei obcecada lendo os X-Men, sabe? Porque eu tava lendo pela primeira vez, eu tava, tipo, apaixonada. Então, os quadrinhos da Mulher Maravilha, eu fui... Superman, assim, eu não sou muito fã. Mas, assim, sabe? Eu fui lendo as coisas, eu fui me apaixonando, eu fui entrando no mundo do quadrinho nacional também, que é uma coisa que, hoje em dia, eu conheço muito, bastante, os gibis nacionais. Porque era meu trabalho, então eu tinha que fazer isso, e eu comecei a fazer isso por causa do trabalho, e depois foi porque eu realmente gostava. Então, nas minhas horas vagas, eu estava lendo tanto o quadrinho de herói, quanto os quadrinhos nacionais, quanto o mangá. Então, assim, eu fui fazer. Hoje em dia, eu conheço bastante de quadrinhos, mas eu fico pensando ainda que eu nunca, na minha vida, vou ter um conhecimento tão grande assim quanto as pessoas que estão lendo há muito tempo. Porque eu estou lendo há 7 anos só. Então...
Mas esse conhecimento é um pouco viciado, né? Porque você junta... Assim, ó, eu, tô falando de mim, eu tenho 48 anos. Eu li esse dos X-Men com os Novos Titãs, eu sei de cor cada passagem porque eu li quando eu tinha 10 anos. Então, assim, tem um apego emocional tão grande que eu não consigo, mesmo se você, o Libra ou qualquer um falar, ó, tem um erro aqui, eu não consigo ver mais. Eu não consigo enxergar o erro. Eu não consigo ver incongruência, porque aquilo é tão do meu coração que ele é perfeito. Sabe? Ele tem que ser perfeito.
Né?
Isso que é um jeito muito burro de levar negócios. Né? Você não pode ser nostálgico e amar a coisa se você está trabalhando, né? O trabalho presume-se seja um pouco mais cerebral, sim, e menos amor, né?
Então, eu acho que a ideia dos caras é muito boa. Eu tive que aprender também a ser crítica, sabe, com a leitura de quadrinhos. Eu tive que aprender sobre o roteiro. O pessoal acha que editor só fica... Editor não desenha. Beleza, mas editor tem que saber de desenho. Tem que entender sobre desenho. Eu tive que aprender... eu não desenho até hoje, né? Mas eu tive que aprender sobre a anatomia, sobre as artes, etc. Eu tive que aprender sobre como fazer um roteiro. Então, eu tô há 7 anos no mercado e os 7 anos que eu tô no mercado, eu não paro de estudar. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre fazendo curso, tô sempre me aprimorando, eu tô sempre lendo bastante, principalmente super-heróis também, porque é algo que eu gosto e é algo que eu sei que é pro meu trabalho. Então, eu tô sempre com a cara enfiada em quadrinho. Então, eu, na época, quando alguém chega pra mim e fala que hoje em dia, por exemplo, ah, você não entende nada de quadrinhos hoje em dia, aí eu fico brava. Porque se me falasse isso lá em 2016, aí eu achava ok, mas hoje em dia... que eu sou enfiada a minha cara no meio dos quadrinhos 24 horas por dia da minha vida, aí é
tipo... Você separa um tempo do teu dia só para ler, para leitura, assim, tipo, ah, eu preciso ir aumentando o meu repertório, então, como é que você monta as tuas leituras, assim? O quanto que eu trabalho o guia e o quanto que a Sam, ela fala, putz, isso aqui eu tinha que ler, vou fazer um... Você chega a fazer planejamento, é meio tipo assim... Só vai, como é que é?
Eu tinha um planejamento antes, do tipo, ah, eu preciso ler isso pra acabar essa saga e tal. Então, as coisas que eu fazia realmente uma prioridade, tipo, eu preciso ler isso. Hoje em dia, não. Eu leio o que eu estou afim no momento. Tipo, chegou o quadrinho novo, porque eu recebo muito quadrinho também, né? Tanto das editoras quanto dos artistas independentes. Então, chegou o quadrinho novo. Cara, eu tô lendo um outro quadrinho, mas, cara, eu quero muito ler esse que chegou. Então, eu deixo o outro de lado e vou ler o que chegou, porque eu vou no momento. Eu já parei de me preocupar com prioridades. Eu, tipo, porque senão é mais um trabalho. Eu não quero que seja mais um trabalho. Eu quero que seja uma coisa prazerosa, que seja realmente uma coisa que eu goste. Então, eu leio o que me dá na telha no momento. Tem épocas que eu tô muito otaku. Quero ler só mangá. Eu pego e leio vários mangás. Li Fullmetal, eu lia todos os volumes. Tô lendo One Piece, Naruto, li tudo. Então, assim, fiquei
sensacional. Otaku. Tem épocas agora. Que eu tô...
No momento, eu tô lendo o livro da Luna e do Diego, né, da Script, que é o História dos Quadrinhos nos Estados Unidos. E aí eu tô lendo também uns livros que não são de quadrinhos, que é do Ailton Krenak, A História do Fim do Mundo, né, que é um autor indígena. Então, no momento, eu tô lendo esses dois livros. Então, eu fico na minha de cabeceira, assim, sabe? Todo dia antes de dormir, eu leio um capítulo de cada, até pegar no sono.
Mas, claro, antes disso, até... pelo trabalho que você fazia, você teve que ler os clássicos, digamos. A Saga da Fênix.
Sim.
Como é que é? Ô, caramba, tô vendo aqui. Crise das Infinitas Terras. Essas coisas são os clássicos.
Assim. A Saga da Fênix Negra foi uma que eu li, amei, mas eu vi muitos problemas ali. Fala. Na época.
Eu não consigo ver os problemas. Sacou? Eu não consigo, porque pra mim toca no coração. Agora conta os problemas.
Não, esse problema justamente com a Jean Grey e como esse lance é tão antiquado. Mas eu entendo que era uma coisa da época, eu entendo que era, né? Não era muito discutido antes, essa coisa de a mulher ganhou poder e ficou louca. A mulher não sabe lidar com poder, com grandes poderes, porque não tem grandes responsabilidades. Então, eu li ali, eu vi e falei, nossa, dava pra ter feito de outro jeito, né? Dava para ter outro caminho por aqui. Eu acho que faltou uma editora mulher, talvez, ali, para ter dado uma pegada nisso, sabe? Ter pego esse fio dessa meada e falar, melhor a gente não ir por aqui. Mas eu entendo que era da época, eu entendo que não havia essa discussão na época e que as coisas ainda são difíceis hoje. Então, eu leio de maneira crítica, que é uma coisa que eu aprendi muito com o meu ex-chefe lá da Devi, o Paulo Roberto. Ele me ensinou muito a ser crítica, sabe, com os quadrinhos, com capa de quadrinhos, com qualquer coisa. Eu lembro, por exemplo, quando ele me mostrava as capas que a gente estava fazendo para algum quadrinho lá da Devi, sei lá, Biblioteca Eisner. Ele mostrava os dois sugestões de capa. O que você acha dessa? Aí eu logo nos primeiros meses de Devi, eu falava, ah, bonitinho, eu gostei. Aí ele ficava, bonitinho? Olha como que tá isso aqui. Isso aqui não passa que o quadrinho... Aí ele começava a me explicar... sobre a capa do quadrinho, o que ela tinha que passar e por que aquilo ali não estava ornando com a história do quadrinho, etc. Então, assim como a capa, dentro do quadrinho eu também. De Fullmetal Naruto, foi do céu. Não fala mal do meu Narutinho.
Naruto é legal, mas o Fullmetal é maravilhoso, cara.
Fullmetal é sensacional.
E a autora, né, cara, ela tem todo um olhar ali, cara, você vê que é muito distoa de tudo, é isso que eu falo, cara, a mulher, ela tem uma, desculpa, tô te interrompendo, mas tem uma outra.
Não, pode falar. Continua.
Tem uma não, outra.
É isso, eu tive que aprender a ser crítica, sabe, com tudo, então quando eu comecei a ler, tanto na faculdade eu aprendi isso, quanto lá na Devi mesmo, então quando eu comecei a ler essas sagas mais antigas, mais datadas, né, por exemplo, me incomodava muito as cores dos anos 60, dos anos 70 ali, as cores que eram muito chapadas, eu ficava incomodadíssima, eu não conseguia prestar atenção direito no balão, na cena, porque era muita informação, então eu ficava agoniada, meu Deus, pra onde que eu tenho que olhar primeiro, o que que eu tenho que ver primeiro, pra onde que meu olho, tá, né, a leitura do quadrinho tá me levando pra onde, então tudo isso, como eu fui ler agora, né, depois de muitos anos já, eu tinha um olhar mais diferenciado mesmo com os quadrinhos, mas não deixei de me divertir, não deixei de amar várias histórias. Amo a saga da Fênix Negra, eu amo os X-Men do Chris Claremont, eu amo muita coisa do mundo dos quadrinhos, assim, dos super-heróis, sabe? Porque eu aprendi e fui levando a minha experiência na leitura, então foi muito legal.
Eu só ia falar um pouquinho das cores, que isso é bem legal, assim, do ponto de vista técnico. É porque nos anos 70 eles podiam, nos 60 não podia fazer aquelas cores. Aí de repente os caras, uau, agora eu posso usar! E usaram todos de uma vez só.
Parece que teve uma época ali que eles descobriram sombra e luz, que falaram, caraca, agora podemos usar uma sombra e uma luz.
É que eles mudaram a forma de impressão, né? Aí podia.
Sim.
Aí, agora posso. Não,
e as narrativas também dos quadrinhos, tipo, tinha uma cena que o cara tava nadando e aí tinha uma explosão. E você tava vendo a explosão. E aí tinha o balão, o cara falando, nossa, houve uma explosão ali.
Uma explosão.
E eu ficava tipo, ai meu Deus, que agonia ler isso. Eu tô vendo a explosão.
Eu tô lendo os quadrinhos da Marvel, os primeiros, naquela biblioteca histórica Marvel, e é sempre duplicado, assim. Um carro está vindo em minha direção, e vem o carro.
Nossa,
exato. E assim, dá muito tempo para eles falarem, né? O cara dá um soco, e o outro fala, nossa, você me deu um soco, e agora? O que acontecerá comigo? Será que eu vou cair no chão? Tudo não, falado.
E ainda tinha o recordatório, né? Ele levou um soco.
Ele levou um soco.
Era difícil.
Eu só vejo isso, eu me lembro daquela história que o Doutor Destino, o grande Doutor Destino, né, o fodão, pega e faz uma máquina do tempo para voltar e roubar o tesouro do Barba Negra.
Verdade.
E essa história do roubo do tesouro do Barba Negra mudou bastante na minha cabeça depois que eu comecei a assistir a série lá do Taika Waititi, que ele faz o Barba Negra. Nossa bandeira significa morte lá, né? Que é uma maravilha aquela série, eu achei maravilhosa, cara. Daí, tipo assim, mas assim, era uma grande bobagem, né, gente? Assim, era. Assim, os caras, não sei, cara. O Stan Lee tinha que fazer 50 revistas por mês. É. Sei lá o que ele tava fazendo, cara. Faz qualquer coisa. Cara, porque eu imagino a loucura deles naquela ânsia de produzir o cara chegar. Eu não sei o que eu vou fazer. Põe o cara pra enfrentar o Barba Negra. Põe o cara. Porque eram umas histórias. Puta, cara.
Imaginando que naquela época não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não tinha Ctrl-Z. Era tipo tudo aí na raça. Se errar, errou. Não dá mais tempo de arrumar. Vai assim mesmo. Então, devia ser pauleira aquilo ali.
Não, a história do Hulk mesmo, né? Era pra ele ser cinza, né?
Sim.
Ele é verde. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Samela. A gente tá falando aí do teu... Opa, tô pisando no fio aqui, tá com mau contato, tá apagando tudo. Mas assim, desses teus 7 anos de experiência, você leu e tal, Marvel, DC e mais um monte de coisa, você consegue, assim, dizer pra gente quais foram os títulos, assim, que vem na tua cabeça, assim, que você falou, puta, esse aqui me marcou tanto que eu lembro até a hora que eu tava lendo, que eu pensei, você já tinha falado lá do Mouse, né, digamos assim, a tua leitura primordial, mas assim, pô, de outros, assim, você lembra, assim, que ter...
Eu odeio fazer isso, mas eu vou puxar saco do Camilo Solano agora. Eu odeio fazer isso, porque eu detesto ele. Mas, assim, eu...
o Camilo... Esse é o elogio mais sincero, hein? O elogio do ódio, apesar do ódio, estou elogiando, então...
Foi uma elofensa, um elogio com uma ofensa ao mesmo tempo. O Camilo foi o primeiro autor nacional que eu conheci. Então, ele foi na Devi, na época, para fazer a distribuição do quadrinho dele. Na época era o Desengano, né? O quadrinho dele 2015. Mas eu não li nessa época o quadrinho dele. Eu li o Semilunar, que ele lançou pela Balão Editorial. E quando eu li, eu fiquei completamente apaixonada pelo quadrinho dele. Eu fiquei completamente apaixonada pelo estilo de narrativa que ele usou ali. E como eu vi assim, que caraca, como o quadrinho nacional é... Eu não sei se pode falar palavrão. É incrível.
Pode. Pra caralho.
É foda. Como é foda, sabe? Porque eu vi ali outras possibilidades de narrativa, né? E não sei se vocês conhecem esse quadrinho dele, mas ele conta a história de uma... Né, da menina que ela perde a capacidade dela, acho que com a mão, né? Ela tem um problema na mão, que era o mesmo problema que o Camilo também teve na mão dele. Ups. Então, eu li aquilo ali e tinha as músicas, né? Porque o quadrinho é muito musical e o Camilo tem esse estilo de narrativa nele. Ele é muito musical porque ele também é músico, né? Ele é cantor, ele toca, uhum. Ele canta. Então ele traz muito isso pro quadrinho dele. Quando eu li e eu consegui ver a música pelo quadrinho, eu fiquei apaixonada. Nossa. Então eu tava lendo na Devi, no horário de almoço, assim, eu lia, eu ficava sentada na loja da Devi, na Devi tinha a loja Terra-média na época, e eu descia e eu peguei esse quadrinho lá na loja, li e eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, caraca, então eu lembro o que eu estava fazendo. Eu tinha acabado de almoçar, eu desci pra loja e li o quadrinho do Camilo Solano. Então, acho que foi assim, foi o primeiro quadrinho nacional que eu conheci, o primeiro autor nacional que eu conheci. Hoje em dia Nossa. Eu detesto ele, mas...
Mas o primeiro encontro foi bom.
Ainda gosto de quadrinho.
Separa o autor da obra.
Eu separo o autor da obra.
Muito. É. Mas, ó, Saga também, né, na época, obviamente, eu trabalhava na Devi, a Devi tava lançando Saga, tá lançando até hoje. Eu sou completamente apaixonada por Saga também. Eu acho que o Brian Cavalga é um dos meus autores favoritos até hoje. Porque, pra mim, tudo que ele escreve eu gosto. Até It's the Last Man, com todos os problemas esse, também que tem. Eu adoro, eu também.
Tem
eu
problemas,
adoro.
Mas eu
adoro. Fiquei muito triste que cancelaram a série, porque eu tava gostando. A série era ruim, mas eu tava amando. Então, mas. Saudades da série.
Tem uma pergunta legal do JP, hein? O que você acha mais legal e o que você acha mais chato nos bastidores dos quadrinhos? Boa, hein?
Pensando aqui. O mais legal, eu acho que é conhecer todos os tipos de quadrinhos. Todos os tipos de quadrinhos e não somente heróis e Turma da Mônica. Porque isso é uma coisa que, quando as pessoas, por exemplo, fora do meio, minha família e tal, quando descobre que eu trabalho com quadrinho... A primeira coisa que me perguntam é, tu trabalha com Turma da Mônica? Não. Você sabe desenhar? Não.
Eu tive essa conversa hoje com uma mulher que é a secretária do curso, do mestrado em Direito, da onde eu trabalho. Eu falei, não, eu trabalho com, eu tenho uma live sobre quadrinhos e tal. Turma da Mônica? Eu falei, não, quadrinhos vai muito além. E ela tá fazendo psicologia, amanhã eu vou levar o Parafusos pra ela ler. Falei, olha, dá uma olhada que tem outras coisas. Ela falou, nossa, eu não sabia. Eu achei que só existia Turma da Mônica e o Batman, acho, né? Batman, né? Desse jeito, então.
Então, eu gosto dessas possibilidades, sabe? Eu gosto de ler coisas diferentes. Eu gosto de ler tanto os hypes, eu adoro ler os hypados. Tem gente que não gosta. Né? Se tá hypado é porque eu não vou gostar. Se tá na famosinho, não quero ler. Eu não, se tá famoso, eu quero ler. Eu gosto de hype, então eu tô lendo também vários hypes, mas eu gosto de ler possibilidades diferentes, narrativas diferentes, e principalmente, eu, assim, amo São Paulo, mas principalmente fora do eixo São Paulo, porque é uma coisa que me pega muito isso. Eu acho que desde que eu entrei no mundo dos quadrinhos, que eu percebo que, eu não me reconheço tanto nos quadrinhos nacionais, que aí eu venho tomando mais à frente dessa... De levantar essa bandeira, sabe? Então eu gosto muito disso. O que eu não gosto... Ah, gente, conta. Eu tinha que fazer aquela conta. A gente acha que...
Porra,
que
fazer conta de distribuição e logística, pelo amor.
Não, e eu também, na época da Devi, eu fazia os direitos autorais, de tanto o autor nacional quanto os dos editores internacionais. Então eu tinha que saber o IEN... quanto que era a conversão para poder fazer o direito autorais dos mangás, o dólar, isso aqui é do dólar subindo e descendo. Então, assim, eu já falei mil vezes, gente, eu não sei fazer conta. Por que vocês colocam conta para eu fazer? Eu não gosto. Então, isso, eu odiava fazer direitos autorais, gente. Odiava fazer as contas de direitos autorais. Eu tinha que fazer a cada trimestre. E a cada trimestre, quando chegava a data, eu chorava. Eu não queria fazer. Mas eu tinha que fazer. Então, é o que eu não gosto.
Muito
Mas
bom.
Se tiver que fazer, eu faço.
E como que é o teu papel de editora hoje lá na Social Comics? Você editora coisas importadas, que você só basicamente troca o texto, né? Uhum. Ou você editora mexendo mesmo, que nem o Sidão faz com o MSP. Olha, tira esse quadrinho daqui, bota na outra página.
É, essa parte, quem faz os internacionais é o Samir, lá na Social Comics. Tá. Eu sou responsável pelos originais mesmo, pelos quadrinhos originais. Então, nesses 2 anos que eu tô na Social Comics, a gente teve 3 séries de quadrinhos originais, que foi o War Dogs Chronicle, que é uma série de híbridos e tal, que é patrocinado pela Red Nose, né, a marca. Então, o nome tanto que o nome do personagem principal é Red, porque ele é o Pitbull lá da marca da Red Nose. Então, a gente fez uma série de quadrinhos lá e uma animação também que estava saindo. Então, foram 5 quadrinhos que a gente fez dessa série. Eu fiz também a série infantil, chamada A Odisseia dos Reinos da Morte, que também foi indicado aí, concorreu ao HQ Mix ano passado. A gente fez 10 volumes dessa série, tudo sendo distribuído digitalmente pela Social Comics. É uma série de fantasia infantil, então tem dragão, tem magia, etc. Foi criada pelo Cacá Gontijo, que é um autor mirim, ele tem 13 anos e ele criou uma saga. E tá saindo um livro sobre essa saga do livro dele, tá saindo pela Devi, e os quadrinhos a gente que fez lá na Social Comics. Então foram 10 quadrinhos. E atualmente eu tô produzindo e editando o quadrinho do Stan Lee, original do Stan Lee, que a gente tá fazendo lá na Social Comics. Quando o Stan Lee, antes do Stan Lee morrer, ele deixou vários originais, né, espalhados aí pela empresa dele, a Poe Entertainment. E a Poe entrou em contato com a Eleven Dragons, porque eles queriam um estúdio de criação de quadrinhos brasileiro, porque esse quadrinho do Stan Lee se passava no Brasil. Queriam alguém que fosse da Amazônia, porque o quadrinho se passava na Amazônia. Então, quando o meu chefe falou, pô, melhor estúdio não tem, porque a gente tem uma editora aqui dentro que é da Amazônia. Então,
Samela, eu escolho você, vai.
Eu fui à Pokébola. Eu saí da Pokébola do dono da Social Comics. E ele me indicou, né? E a gente começou a produzir esse quadrinho original do Stan Lee, que se chama Death Hunt. Se passa na Amazônia. E eu fui a responsável por trazer a vida. Então, eu fiz exatamente isso que você falou. Foi desde o roteiro, foi desde escolher, na verdade, a equipe, né? Quem ia fazer o roteiro, quem ia fazer as cores, o desenho, a arte.
Caralho, hein?
As capas. Então, assim, a gente vai lançar esse mês o 3º volume. A gente lançou o primeiro na CCXP, o segundo agora em fevereiro. A gente fez um lançamento lá em Manaus. E o terceiro agora em março, vão ser 6 volumes. Então, tá sendo muito legal, porque são cenas que se passam em Manaus, são cenas que se passam na Amazônia, fala sobre garimpo. Então, a gente tá num momento que garimpo tá muito em alta no Jornal Nacional, né? Por todas as merdas que a gente viu. Então é uma forma da gente denunciar também muita coisa que está acontecendo na vida real.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.